causas do vale. Se é FIC ou não, quem é que sabe?
Quem sabe canta comigo.
Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter. Inesquecível para amar.
É nesse momento que eu percebo de que eu tenho os melhores ouvintes. Primeiro desliga esse instrumental, pelo amor de Deus. Pra gente não ter que pagar direitos autorais, enfim. É nesse momento que eu percebo que eu tenho os melhores ouvintes, gente. Porque, olha, quem mandou esse caos pra mim é uma pessoa que costumava muito ser fã de Sandy Júnior. Eu também era muito fã de Sandy Júnior. Não vou dizer que eu sou fã hoje em dia, porque hoje em dia eu não escuto tanto. Mas fiquei chateadíssimo de não ter conseguido ir no show. E eu não fui no show, porque eu não tinha grana. Ai, que tristeza. Enfim, mas o caos de hoje, quem me contou foi o Luca. O Luca, quando era criança, ele tinha um melhor amigo que morava ali próximo à casa dele e tal. E eles eram extremamente grudados, assim, eles faziam tudo junto, brincavam junto, iam no mesmo colégio e tal. As mães deles se conheciam, mas não tinham uma amizade tão próxima quanto eles. E isso era lá pelo meio dos anos 90, gente, só pra situar vocês, do meio pro final, assim, dos anos 90. E adivinha qual era a brincadeira favorita do Luca com esse amigo? Eles adoravam brincar de Sandy Júnior, gente. E o que raio seria brincar de Sandy Júnior, né? A brincadeira consistia em colocar pra rodar ali no videocassete da mãe do Luca uma fita VHS do show de Sandy Júnior, sabe? Aquele Era Uma Vez, era um que tinha capa azul, sabe? Só quem viveu sabe. Já nos anos 90, tudo tremendo, se lembrando da fita cassete do show de Sandy Júnior. E aí eles ficavam ali, né? A brincadeira era eles ficar performando as músicas, dançando e tal. O Luca era o Júnior e o amigo dele era a Sandy. E, caraca, gente, a nova geração que escuta o podcast não deve estar entendendo nada, né? Vídeo cassete, VHS. Bom, pra quem não sabe o que é isso, basicamente é o que veio antes do DVD. Putz, piorou, né? O DVD também já tá obsoleto. Bom, mas imagina que antigamente não tinha streaming, gente. Você comprava um negócio chamado VHS, que vinha com filme, com show que você queria assistir e tal. E aí você utilizava um tocador pra reproduzir aquele treco chamado VHS. E o reprodutor se chamava videocassete. E nossa, me bateu até uma bad ter que explicar isso, gente, meu Deus. E aí os dois se divertiam horrores brincando de Sandy Júnior e tal. E aí a música que eles mais gostavam de performar, que eles sabiam a coreografia de cor e tudo, era uma música chamada Vai Ter Que Rebolar. E aí, editor, coloca só um trechinho dessa música pro pessoal lembrar qual que é. Morrendo de medo desse episódio pegar direito autorais, gente, que vai ter mais música aí pelo meio, enfim. Lembraram desse clássico? Pois então, o Luca disse que os dois eles assistiam tanto aquele show que eles conseguiam até dublar as coisas, os diálogos que a Sandy e o Júnior tinham durante o show. E a mãe do Luca sempre achou aquilo uma fofura, gente. Mas era aquele negócio, né? Quando o pai do Luca tava em casa, não podia brincar de Sandy Júnior. E hoje em dia o Luca entende muito bem o porquê, né? Mas eis que teve esse dia que a família do Luca resolveu fazer um churrasco e a mãe dele convidou os pais desse amigo do Luca. E o Luca disse que no dia do churrasco eles estavam ali brincando e tal, quando do nada eles só ouviram... E aí o Luca só olhou pra cara do amigo dele... O amigo dele olhou de volta, e aí eles foram correndo pra frente de onde tava o aparelho de som, né? E começaram a performar, a música Vai Ter Que Rebolar. E aí o churrasco inteiro, obviamente, parou pra assistir e tal, e o Luca achou aquilo um máximo, todo mundo parando pra prestar atenção nele, fazendo aquela imitação perfeita do Júnior e tal. E depois que a música acabou, todo mundo aplaudia, o pessoal gritou e tudo, mas diz o Luca que mesmo criança, ele percebeu que alguma coisa tava errada. Porque do nada os pais do amigo e o amigo, né, foram embora, bem rápido assim. E o Luca diz que ele tem uma vívida lembrança de ter visto o pai desse amigo falando bravo com a esposa dele. Enfim, são flashes que ele tem desse dia em questão. E no final das contas, o que aconteceu foi que depois desse dia do churrasco, esse amigo nunca mais voltou lá na casa do Luca. O Luca chegou a passar várias vezes de bicicleta pra chamar ele pra brincar e tal, mas a mãe dele sempre dizia que ele não tava, que ele tava doente, que ele não podia sair. E aí quando as aulas voltaram, eles até se encontraram no colégio ali no primeiro dia, só que quando o Luca foi falar com ele, ele fugiu, ele saiu correndo. E o Luca ficou super magoado e confuso com aquela atitude dele, porque ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Então ele foi pra cima do amigo pra bater. E aí eles se bateram e tal, e aí foi aquele drama familiar escolar, né? Chamaram os pais, e aí os pais do amigo, né, dizendo que queria que o Luca ficasse longe dele. E o Luca, tadinho, não tava entendendo nada, gente, o porquê daquilo tudo. A gente sabe o porquê, né? Mas ele não tava entendendo. E aí, chegando em casa, a mãe do Luca chamou ele para conversar. E aí ficou combinado que ele passaria o resto daquele ano morando com a avó. Ele terminaria o ano letivo por lá. E na casa da avó tinha os primos dele e tal, então seria super divertido esse momento, ele morando com a avó. E a cidade que a avó mora é no mesmo estado e tal, mas é mais próximo do interior. Pra quem é de São Paulo, imagina que os pais do Luca moravam na capital e a avó morava, tipo, em Sorocaba, sabe? Tipo, longe o suficiente pra dar umas horinhas ali de viagem. E o Luca, de fato, terminou o ano letivo ali na casa da avó. Mas o que aconteceu no ano seguinte foi que os pais acabaram comprando um terreno lá, na cidade da avó. Então o Luca acabou ficando lá até terminar o colégio. E aí eu perguntei pra ele se ele lembrava desse amigo com frequência, assim. E ele disse que no começo sim, mas que depois, né, criança, né, acabou esquecendo. Mas o único gatilho que sobrou nele era que toda vez que tocava Sandy Júnior, ele ficava nesse mix de raiva e tristeza. Tadinho, gente. O Luca, ele tem a sorte de ter pais incríveis, né, que quando souberam por ele que ele é gay, eles foram super de boa. Assim, ele tinha uma preocupação enorme com o pai dele e tal, mas no final das contas a sexualidade do Luca nunca foi uma questão, nem mesmo antes de ele se assumir, a não ser na época de Sandy Júnior, né? Então nunca rolou aquela forçação de barra de, pô, oh, e as namoradinhas e tal, e... Ah, que bacana, né, gente? Que bom que foi assim pra você, bom seria se fosse assim pra todo mundo, né? E aí chegou aquele momento do Luca começar a saga dos vestibulares e tal, e ele acabou passando em uma faculdade que levou ele de volta pra morar na cidade antiga dele, aquela cidade que ele morou com os pais antes de ir pro interior. E ele tava super animado, porque primeiro que ele moraria sozinho, entre aspas, né, porque ele moraria numa república, mas pô, ele ia tá longe dos pais e tal, então ele tava com aquele sentimentozinho de liberdade, sabe? E segundo ele, ele tava doido, louco, sedento pra conhecer a vida noturna da cidade, ir em boate LGBT, beijar na boca, enfim, fazer todas as coisas que ele tinha receio de fazer na cidade onde ele morava com os pais. E dito e feito, gente, o Luca disse que passou o primeiro semestre inteiro da faculdade mais chapado do que lúcido. Ele ia em tudo, gente, tudo que vocês podem imaginar, desde os rolês mais insalubres até os mais conceituais. Falando em conceitual, esse não é tão conceitual, mas eu achei engraçado. Ele falou que teve uma vez que ele e um amigo dele foram num rolê pra ser modelo vivo pra uma aula de pintura pra idosas. Só que aí ele tava fazendo modelo vivo, só que nu. E aí teve uma senhora que chegou nele depois da aula, né? E falou, mocinho, que belo pirulito você tem, viu? Parabéns. Ai, gente, socorro. Só que a conta chega, né, gente? Então já no primeiro semestre as notas do Luca foram péssimas. Péssimas. E aí ele falou, não, né, segundo semestre vou tomar vergonha na minha cara. Ele tomou, tomou cachaça, né, porque vergonha na cara. O Luca voltou pra Esbórnia, né, no segundo semestre, pra farra. E aí foi em meio a um desses rolês que ele foi parar em um show de drag queen, gente. E diz o Luca que ele super se arrepende disso, mas ele não gostava de drag de jeito nenhum. Então ele ia pra esse rolê pra zoar, pra fazer piada, pra ficar xoxando as drags, sabe? Olha que escrotinho, gente. Ai, ai, ainda bem que a gente muda, né? E aí o Luca ali com os amigos dele e tal, xoxando as drags, quando do nada ele escuta, né? Começou a tocar Sandy Júnior, gente. E o Luca ali, já alto de cachaça, ficou puto e começou, né? Não, que merda, Sandy Júnior, que merda, tira essa merda. E a drag queen, né, ali desceu do palco e começou a performar entre as mesas do bar onde eles estavam. E tudo isso com o Luca, né, puto, fazendo bico por ter que estar ouvindo Sandy Júnior. E quando a drag passou ali do lado da mesa que o Luca tava, com os amigos dele, ela ali, né, dublando, ela foi e pegou o rosto do Luca assim com a mão e fez como se estivesse cantando pra ele. E aquilo paralisou ele ali na hora. Ele olhando pra drag, dublando e tal. E a drag olhando ele no fundo dos olhos. E o Luca disse que ele sentiu algo muito forte dentro dele quando aquele momento aconteceu. E quando a performance acabou e ela saiu do palco, o Luca ficou confuso, assim. Tinha alguma coisa naquela drag queen que era muito familiar. Vocês estão ligando os pontos, né, gente? Aguenta o coração, aguenta o coração. Quando o Lucas chegou em casa aquele dia, a primeira coisa que ele fez foi acessar a rede social vigente na época, que era um tal de Orkut, gente, não sei se vocês já ouviram falar, pra ir atrás do perfil da tal drag queen que tinha feito a performance. Ele achou o perfil dela? Não, não achou. Ele revirou tudo, até a comunidade lá do bar pra ver se tinha alguma indicação do perfil, mas o máximo que ele encontrou foi o flyer, né? Foi aquele cartaz com a foto e o nome dela. Mas nem tudo tava perdido ainda, porque pra quem usou essa rede social, não sei se vocês se lembram, mas tinha aqueles fóruns das comunidades e tal. E aí o Luca foi e criou um tópico perguntando quem que era a tal drag queen que tinha performado Sandy Júnior. E aí quando finalmente responderam, né? Porque a pessoa só respondeu no dia seguinte, a pessoa foi e colocou bem assim: ah, você tá falando da fulana? E mandou o link do perfil. E aí, quando o Luca abriu o link do perfil, de fato era ela. Era uma moça linda, gente, chamada Lia. E o Luca já foi ali nas fotos para ver mais e tal. E aparentemente aquele era o perfil pessoal dela. É, mas tinha um álbum só com fotos dela montada, de drag e tal. E ele achou até estranho, né? Uma mulher drag? Eu não sei se tinham muitas mulheres drags nessa época, mas o Luca disse que achou super estranho naquele momento uma mulher ser drag, porque geralmente eram homens. E lá foi ele, né, revirando de cabeça para baixo as fotos dessa tal Lia. Ele não tava entendendo o porquê, mas ele não conseguia parar de ver as fotos dela. E aí ele olhando ali, né, para uns álbuns mais antigos, ele viu uma foto que foi a foto que mais chamou a atenção dele, assim. E era uma foto que tava bem próxima, assim, do rosto da Lia. E quando ele encarou os olhos da Lia na foto, do nada ele lembrou muito daquele amigo que ele teve na infância. Aquele amigo que gostava de brincar de Sandy Júnior com ele. E ele pensou: não, não é possível, será que essa drag é irmã dele? E caçando ali na lista de amigos, ele encontrou o perfil da mãe daquele amigo, ou seja, a drag só podia ser irmã dele. E aí ele custou tentando achar o perfil do amigo, mas não achava, jogava nome, sobrenome, apelido, não achava o perfil dele. E ele falou: bom, eu vou deixar um recado pra Lia, então, perguntando desse meu amigo, porque imagina só reencontrar ele depois de todo esse tempo, ainda mais nesse contexto, né, de ver a irmã dele performando Sandy Júnior. Bom, para quem nunca usou o Orkut na vida, por mais bizarro que pareça, a página de recados era pública. Então imagina, as pessoas te mandavam mensagens e todo mundo podia ver. Vocês têm noção do absurdo? E aí, quando o Luca abriu a página de recados da Lia, tinha uma mensagem de uma pessoa que começava dizendo bem assim: e aí, travesti? E nessa hora o Luca falou: ué, calma aí. Será que... E aí ele foi lá no perfil da mãe da Lia para ver se porventura tinha fotos lá em que esse amigo aparecia. E aí ele encontrou uma foto que aparecia a Lia e a mãe. Só que a Lia tava com uma aparência que tava, apesar de mais parecida com ela hoje em dia, tinha um toque sutil de uma pessoa que o Luca conheceu na infância. O amigo do Luca, gente, aquele que brincava de Sandy Júnior com ele, nunca foi amigo. E sim, amiga. Sim, gente, a Lia é uma mulher trans. Tempos depois de ter encontrado essa foto, o Luca descobriu que de fato a Lia passou pelo processo de transição. O pai da Lia faleceu logo que ela começou a terapia hormonal, né? Mas já dando spoilerzão aqui, ele foi totalmente contra. Mas calma, calma, vamos retomar a narrativa aqui. Depois que o Luca entendeu tudo que tinha acontecido, a coisa que ele mais queria era que chegasse o próximo final de semana para ele encontrar a Lia pessoalmente. Porque para ele não fazia sentido só mandar uma mensagem para uma rede social. Imagina, gente. Ele queria ver a reação dela ao vivo quando ela se desse conta de quem ele era. E esse encontro aconteceu, gente. Ele foi assistir a Lia e assim que acabou a apresentação, conseguiram enfiar ele dentro do camarim e tal. E ele foi falar com ela. E ele disse que quando ele contou quem ele era, né, depois de tentar ela fazer adivinhar, obviamente. Ele disse que ela se jogou assim nos braços dele, chorou, chorou, chorou. Ele disse que ficou abraçado com ela ali em silêncio, chorando por uns 20 minutos, assim. 20 minutos, só em silêncio, só sentindo o abraço. E aí ela falou que o Luca, né, não tinha noção de como ela tinha sentido a falta dele, de como ela ficou magoada com tudo que aconteceu. Ela contou também que ela apanhou horrores quando ela chegou em casa depois daquele dia do churrasco, porque o pai dela, né? Não queria que ela fosse gay na época, né? Enfim. E aí o Luca e a Lia saíram dali, foram jantar, e diz o Luca que, minha nossa, né? Eles colocaram papos de anos em dias, assim, ele tava com uma ânsia de saber tudo que tinha acontecido com ela. E eu também, né? Tô curioso pra saber o que aconteceu com ela. Então eu vou resumir algumas coisas que o Luca me contou. Ele disse que depois do episódio lá do churrasco, a Lia passou a ser super perseguida pelo pai dela com essa questão da sexualidade, posteriormente do gênero. Ela chegou a ser expulsa de casa, mas depois que o pai dela morreu. Né? O pai dela morreu de câncer. A primeira coisa que a mãe dela fez foi trazê-la de volta para casa. Então ela vive com a mãe. A Lia é uma drag queen e foi a arte drag que ajudou ela a se entender como a mulher que ela é. A Lia namora e na época que rolou esse caso, né, ela trabalhava exatamente nesse bar que o Luca viu ela performando. E foi assim, gente, totalmente ao acaso, que o Luca reencontrou essa grande amiga dele de infância. Amiga essa que ele ousa dizer que foi o primeiro amor da vida dele. E é claro que eu perguntei pro Luca, né, se ele chegou a fazer uma performance de Sandy Júnior com a Lia depois que eles se encontraram. E ele disse que não, que ele morre de vergonha. Até parece, né? Como é que um gay do no artístico, né, do curso de pintura para senhoras, tem vergonha de fazer uma performance, né? Vai entender, enfim. Ele disse que a Lia já encheu o saco dele horrores, né? Mas no máximo a única coisa que rolou foi eles cantarem Se a lenda dessa paixão. No karaokê. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje, desse reencontro fofíssimo. E eu amei. Eu amei. Muito obrigado, Luca, por ter mandado a sua história pra gente. É isso, gente. Vejo vocês no próximo Caos do Vale. Beijo.
Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.